O futebol arte, aquele bem jogado, é tão bonito quanto uma dança. Um balé popular e refinado. A tradução disso você vê na sala de dança do futebol. São vídeos e imagens com personagens, lances e episódios sobre a história das brasileiras no futebol. E vale pensar, quem são as nossas pioneiras? Jogando, apitando, treinando, comentando ou torcendo, elas têm de ser lembradas. Linda Cavalheiro, por exemplo. Ela virou notícia em um jogo em 1923 contra o Sport Clube Celeste. Linda estava em campo, mas não era jogadora, era árbitra. É um dos primeiros registros que a gente tem de uma mulher apitando jogo de futebol no Brasil. Já a mineira Lea Campos foi convidada a apitar no Mundialito Feminino. Ela teve que pedir autorização ao presidente General Médici em plena ditadura militar.
Eu estava com um convite já, né, do México para eu ir representando o Brasil, já que o Brasil não tinha futebol feminino, para eu ir representando o Brasil como árbitro.
Exatamente.
Isso em 1971, um ano depois do Tri.
A Lea foi presa 15 vezes e brigou com a própria família para conseguir trabalhar com futebol. Aliás, a FIFA só criou um quadro feminino de arbitragem em 1995. A Cláudia de Vasconcelos Guedes fez parte e abriu caminho para outras, como a Silvia Regina e a Regildênia Moura. Mais recentemente, a Edna Alves Batista e a Neuza Bach, ao lado da argentina Mariana Almeida, formaram o primeiro trio de arbitragem feminino de um jogo masculino em competição da FIFA. Elas comandaram a disputa do quinto lugar no Mundial de Clubes de 2021. Um feito e tanto.
Apita Edna Alves Batista. Começa o Ulsan da Coreia do Sul e Ol do Rail do Catar.
Outro nome que a gente não pode esquecer é o da paraense Rose do Rio. Nos anos 80, ela fundou e presidiu a Associação de Futebol Feminino do Rio de Janeiro e incentivou mulheres de outros estados a fazerem igual. A Rose foi responsável por incluir o futebol na programação feminista do primeiro Festival Nacional das Mulheres nas Artes, em 82. O encerramento do festival aconteceu com uma partida entre equipes de mulheres do Rio de Janeiro e São Paulo, no Morumbi. Como o futebol feminino ainda não estava regulamentado, a Federação Paulista fez o que fez para impedir o jogo. Elas foram obrigadas a mudar as regras da partida para não perder a batalha. Retiraram o árbitro e reduziram o tempo da disputa. Justificaram que era um espetáculo, uma performance, para enfim poder jogar frente às 68 mil pessoas que estavam no estádio. A gente também tem que falar aqui da Dilma Mendes, baiana de Camaçari. Nos anos 80, ela jogou futsal, futebol de sete e até futebol de campo. Uma lesão fez a Dilma parar, mas ela seguiu como treinadora. Ajudou a revelar várias atletas e, pela primeira vez, treinou times masculinos. Aí veio a Emily Lima. Ela foi a primeira treinadora mulher da seleção brasileira feminina e se destacou por cobrar a profissionalização da modalidade. As transformações que a Emily promoveu não agradaram muito. Ela foi demitida com 10 meses de trabalho sem ter disputado nenhum jogo oficial. 24 jogadoras escreveram uma carta para a CBF pedindo que ela continuasse, mas não adiantou. A parte boa é que todo aquele barulho surtiu efeito. Hoje, a modalidade está sendo tratada com mais respeito. A chegada da CBF da ex-jogadora Aline Pellegrino é um marco. Ela foi convidada a ser coordenadora de competições femininas da entidade mais importante do futebol brasileiro. Com ela, chegou a Duda Luizelli para ser coordenadora das seleções femininas. Quando a Pelé e a Duda foram contratadas, a CBF fez um anúncio super importante. As jogadoras começaram a receber pagamento igual ao dos homens, quando estivessem defendendo a seleção. Muita coisa mudou, mas ainda tem muito mais para mudar. E por isso temos que trabalhar por mais igualdade dentro e fora do campo. Estratégia, luta, trabalho em equipe e, como a gente vai ver no próximo episódio, muito jogo de corpo.